Doutor Eduardo, obrigado por mais essa entrevista para a Rádio Senado. Qual é a diferença entre essas pesquisas atuais e os medicamentos existentes hoje no mercado?
O que caracteriza essas novas moléculas que estão sendo testadas é o mecanismo de ação ser diferente do que tem hoje. Hoje, o que a gente dispõe de tratamento, que são uma classe de medicamentos chamados anticolinesterásicos, são simplesmente medicamentos que atuam retardando a perda das funções cerebrais. Então, o indivíduo, ao utilizar, ele retarda a involução, a perda de memória, de compreensão, mas ele retarda. Nenhuma das drogas atuais se propõe a estabilizar. Ela se propõe a retardar perda. E a longo prazo, isso faz diferença, sem dúvida, na qualidade de vida das pessoas. Porém, a curto prazo é bastante frustrante. Hoje, essas drogas que vão ser testadas, as novas drogas que se propõem a tratamento, são drogas que têm uma mudança de paradigma no sentido de possibilitar tentativa de ação em outros locais, que não só nos neuroreceptores, para, ao invés de retardar perda, possibilitar uma estabilidade. E também porque as drogas atuais são para pacientes já em fase moderada.
Ou seja, a pessoa para de perder as habilidades mentais numa situação de demência como no Alzheimer.
Existem atualmente dois estudos internacionais, os dois com participação de pacientes e médicos brasileiros, que estão sendo testados, são anticorpos monoclonais, são drogas que vão atuar numa fase inicial da doença de Alzheimer, impedindo que haja uma migração de uma proteína que chama beta-amiloide, que está presente no líquor, para o sistema nervoso central e, dessa forma, impedindo que haja atrofia cerebral. Sendo assim, elas vão impedir que a doença evolua. O que será, se de fato se concretizar, muito animador, porque até então, eu repito, a gente só usava medicamentos, só usa, né, medicamentos para retardar a perda.
Mas a gente nem sabe se isso vai dar certo ou não, né?
Sem dúvida. Esses dois novos medicamentos que serão testados, eles vão ser testados por um período mínimo de 2 anos e somente após esse período que a gente vai ter condição de afirmar. As pessoas que estão num desses estudos, que é um estudo com uma molécula que age especificamente no anticorpo antiproteína beta-amiloide, alguns pacientes já estão em uso de 3 ou 4 aplicações dessa injeção. E, portanto, daqui a 2 anos a gente vai ter condição de ter resultado definitivo. E o outro estudo está para começar. A previsão que em agosto ou setembro o Brasil comece a inclusão de pacientes.
Em relação aos medicamentos que já estão aí no mercado sendo utilizados, esses que não têm um efeito de estabilizar, que só retardam o processo de demência, um dos medicamentos mais conhecidos é um adesivo que a pessoa coloca na pele, que inclusive o SUS passou a distribuir gratuitamente em hospitais. A pessoa tem alguma opção ou simplesmente deve continuar usando esse tipo de medicamento que não consegue nem estabilizar a doença?
Não estabilizar não quer dizer não tratar. Quando você trata e retarda a perda, você está impedindo também que isso seja um comprometimento de outras habilidades do indivíduo, não só de memória. E o que vai acontecendo com esses pacientes? Se você, pelo menos, retardar essa perda, como são doenças não letais, tá? Tanto na demência de Alzheimer, quanto nas demências mistas, todas as demências são doenças em que o indivíduo vai perdendo funções cerebrais, vai perdendo cognições, porém, ele não vai morrer em consequência disso. Ele vai morrer em consequência de uma infecção adiante, ele vai morrer por outra causa. Quando você retarda essas perdas, você permite que esses indivíduos, que são idosos, eles têm um envelhecimento um pouco mais digno. Os medicamentos que existem atualmente estão longe de satisfazer tanto aos pacientes quanto aos médicos que estão tratando. Mas também não são drogas desprezíveis ou drogas ruins. São drogas, infelizmente, só retardam perda.
O problema é que essas drogas foram lançadas já há algum tempo desde então não surgiu nada novo. Essa é a esperança com essas novas drogas.
Há 12 anos, na expectativa de virem drogas novas. Infelizmente, nesse período, vários estudos ocorreram e não apresentaram resultados animadores, não apresentaram drogas que pudessem ser lançadas. Estamos agora num momento bastante animador, depois desses 12 anos, visto que hoje existe já um estudo em andamento, um outro que está por vir e que começou nos Estados Unidos na semana passada, vai começar aqui em agosto no Brasil, e nós temos uma perspectiva de um terceiro estudo já para o início do ano que vem, porque existe um processo de pesquisa muito longo para desenvolver uma molécula para tratamento.
E a perspectiva positiva em relação a esse estudo que está vindo agora é a forma de aplicação do medicamento.
Os três novos medicamentos que estão sendo testados, todos os três são drogas injetáveis. Todos os três têm uma composição muito parecida. São aquela classe de remédios de anticorpos humanos, porque elas são muito parecidas com as células humanas. Elas têm mais de 99,7% de células humanas. E essas três moléculas são injetáveis, sendo que uma delas parece ser mais promissora pelo fato de ser subcutânea, o que não é tão incômodo e facilitaria, visto que pacientes idosos normalmente têm veias de difícil acesso, alguns têm baixo peso, e isso dificulta a droga venosa.
O senhor já disse na sua explicação, mas só ressaltando uma vez mais, que os pacientes devem estar no estágio inicial da doença. E como é que você determina, como é que consegue determinar e encontrar esse paciente no estágio inicial? Não é difícil?
Na fase inicial é muito difícil. Alguns pacientes têm uma percepção de perda, mas têm ainda uma boa reserva cognitiva. O que é isso? Memória razoavelmente mantida. Na fase inicial, como que se dá o diagnóstico? É um diagnóstico difícil porque você tem que ter alteração no líquor e alteração na neuroimagem, na ressonância de crânio. Agora, o paciente ainda não teve grande comprometimento de memória, não teve grande comprometimento nas funções cerebrais. E por isso que é mais difícil. Isso será no futuro, se vier a dar certo, todas essas moléculas que estão sendo testadas, se propõe a agir antes que a doença traga tantos perdas, tantos danos às pessoas.
Qual é o conselho realista que o senhor dá para as famílias que percebam que há alguma alteração no comportamento e nas funções de uma pessoa mais velha?
Inicialmente, buscar um profissional médico que esteja habilitado para tentar o diagnóstico, que o quanto mais precoce se atuar, melhor. E com relação àqueles pacientes que já tiverem um diagnóstico em fase inicial, esse segundo estudo, ele será executado em diversas cidades brasileiras. Serão 10 centros de pesquisa no país.
Obrigado.